Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e o STJ no seu dia está no ar a partir de agora. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre mandado de segurança de acordo com as definições do Superior Tribunal de Justiça. Aqui comigo, Tiago Gomide. Tiago, tudo bem com você?
Olá, Fátima, tudo bem? Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre mandado de segurança e a jurisprudência do STJ sobre esse tema. Nós conversamos por videoconferência com Francisco Souza, que é redator do portal de notícias do STJ e que redigiu uma reportagem especial sobre esse assunto. E é esse bate-papo que você acompanha a partir de agora.
Olá, Francisco, mais uma vez, obrigada por participar aqui com a gente do STJ no seu dia.
Obrigado, boa tarde a todo mundo.
Francisco, na sua reportagem especial publicada no portal do STJ, você cita o julgamento de mandado de segurança entre as competências do Superior Tribunal de Justiça previstas na Constituição Federal. O mandado de segurança, de acordo com a pesquisa, é uma ação para a tutela de direito líquido e certo. Conta então para a gente como é que esse tipo de ação é disciplinada no tribunal.
Então, nas definições da Constituição sobre o STJ, o mandado de segurança já aparece ali como a segunda classe processual listada, e ela é utilizada em uma ação para tutela de direito líquido e certo. No caso do STJ, especificamente, os mandados de segurança eles podem ser os de competência originária, quando o processo é ajuizado diretamente aqui no STJ. Ocorre no caso de atos contra atos de ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ou até mesmo contra o ato de um próprio ministro do STJ. Atualmente a gente tem a Lei 12.016 de 2009, que é a mais recente e é a vigente, disciplinando o mandado de segurança individual e coletivo, estabelecendo na lei hipóteses de cabimento, competência e rito de processamento. Além disso, também chega aqui no STJ recursos contra mandados de segurança impetrados em outros tribunais de justiça estaduais ou regionais federais. Quando esse mandado de segurança é rejeitado em segunda instância, o recurso sobe aqui para o STJ. E ainda a gente tem, às vezes, discussões pontuais aqui no STJ sobre legitimidade e cabimento do mandado de segurança que chegam, às vezes, por outros meios processuais. Mas, basicamente, é isso que está previsto na Constituição para o STJ quanto ao mandado de segurança.
A precedente da quarta turma do STJ, Francisco, no qual os ministros consideraram haver quatro situações excepcionais em que é possível que o mandado de segurança seja impetrado contra ato judicial. Quais são, então, essas hipóteses que a gente pode até dizer, né, fogem à regra geral?
Então, a quarta turma, ao julgar o recurso em mandado de segurança 58.578, admitiu que a impetração é possível numa hipótese em que exista dúvida razoável sobre a possibilidade de interposição de recurso. Nesse caso, que foi relatado pelo ministro Raul Araújo, ele explicou que o mandado de segurança contra ato judicial é aceito nessas quatro hipóteses excepcionais que você mencionou. Pode ser contra uma decisão judicial teratológica, ou seja, aquela desprovida de qualquer lógica, uma decisão contra a qual não caiba recurso, terceira hipótese, para dar efeito suspensivo a recurso que não o tenha, e a quarta hipótese, quando impetrado por terceiro prejudicado por uma outra decisão judicial. Então, ele listou essas quatro hipóteses e, no caso analisado, o mandado de segurança foi impetrado contra um ato judicial que afastou a competência das varas de fazenda pública para julgar uma ação de uso capião, por entender que não ficou comprovado que o imóvel se localizava em terras públicas, o que justificaria, no caso, o interesse do Estado nessa ação de uso capião. Então, o entendimento do ministro, acompanhado pelos demais colegas, é que, diante de dúvida razoável e sobre a vigência do CPC de 2015, dúvidas sobre o cabimento de agravo de instrumento contra uma decisão como essa interlocutória que examina a competência, considerando a existência de entendimentos divergentes no próprio STJ sobre o cabimento do recurso e a pendência do julgamento de recurso repetitivo sobre o tema, o ministro Raul Araújo afirmou que era adequado, nesse caso, a impetração do mandado de segurança. Foi um dos exemplos, né, entre os quatro que ele listou, mas é um que a gente cita e também dá os detalhes na nossa matéria.
Ah, Francisco, por outro lado, também, conforme ainda a sua pesquisa, no caso de decisão judicial que não admite recurso, o STJ também já decidiu que é possível a impetração de mandado de segurança, não é?
Sim, o caso que a gente listou na matéria, ele está em segredo de justiça, então a gente não vai citar o número, né? Mas ele é importante pelo entendimento. Também foi um caso julgado pela quarta turma, e o colegiado decidiu pelo cabimento do mandado de segurança para impugnar uma decisão que determinou a conversão de um agravo de instrumento em agravo retido. Isso aconteceu no âmbito de uma ação de alimentos e a pessoa que foi executada entrou com agravo de instrumento contra a decisão que determinou a inclusão da mãe das crianças no polo ativo da ação. Aí o juiz dessa causa converteu esse agravo de instrumento em agravo retido. E, na sequência, o executado entrou com mandado de segurança. Aí o processo chegou aqui no STJ, o recurso, e o relator destacou o entendimento do tribunal no sentido, nessas hipóteses, não sendo cabível a interposição de recurso contra essa decisão do juiz que converteu o agravo de instrumento em retido, é possível admitir, contra esse ato judicial, a impetração do mandado de segurança. Pois em situações como essa, o entendimento dos ministros é que o único outro caminho seria o pedido de reconsideração. Por isso que o colegiado considerou que cabia nessa hipótese o mandado de segurança.
Este é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando com Francisco Souza, ele que é redator do portal de notícias do STJ. Nós estamos falando sobre mandado de segurança conforme as definições do STJ. Francisco, uma situação até comum no Superior Tribunal de Justiça é o equívoco de se impetrar mandado de segurança contra autoridades sob jurisdição do próprio tribunal e de forma indevida, como, por exemplo, indicando ministros de Estado no polo passivo. Na reportagem especial, você destacou um julgamento do ano passado, inclusive, né, que exemplificou bem essa questão. Conta pra gente, então, esses detalhes.
Então, foi interessante que uma questão amplamente divulgada nacionalmente, que foi a realização do exame do Enem em âmbito de pandemia. E tinha um questionamento se poderia ter o exame, não poderia ter o exame. E chegou até o tribunal o mandado de segurança 26.092. Foi relatado pelo ministro Gurgel de Faria. E nessa decisão, a gente até teve que explicar, quando fez a matéria para o site, explicar o que significava o termo jurídico de que o ministro não iria analisar o mérito do mandado de segurança que tinha sido impetrado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Eles pretendiam adiar a realização do Enem e apontavam atos que seriam do ministro da Educação para poder justificar essa impetração aqui no STJ. Mas o ministro Gurgel de Faria, ao analisar o caso, ele destacou que os impetrantes apenas citaram editais lançados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. É ela que é responsável pela realização do Enem. A UNE e a UBS, elas afirmaram nesse mandado de segurança que o INEP é subordinado ao Ministério da Educação, o que justificaria, na visão das entidades, o ajuizamento do mandado de segurança contra um ato que seria do ministro da Educação. E, ao analisar, o ministro Gurgel de Faria destacou que, de acordo com a atribuição específica da Constituição para o mandado de segurança no caso do STJ, o artigo 105, inciso 1º, a linha B, o STJ só tem competência para julgar mandados de segurança contra atos de ministros de Estado. E no caso desse mandado de segurança da UNE e da UBS, não foi apresentado nenhum ato que fosse diretamente do ministro da Educação, existindo apenas os atos do INEP. Então, o ministro conclui que, inexistindo um ato concreto do ministro da Educação, esse pedido não poderia ser analisado no STJ.
E o que seria, então, conforme o entendimento do STJ, a teoria da incampação, Francisco?
Esse entendimento é interessante porque virou uma súmula recente aqui no tribunal, a súmula 628, e a teoria da incampação ela é aplicada no mandado de segurança quando estão presentes de forma cumulativa três requisitos. A existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. O segundo seria a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E o terceiro, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Isso, simplificando para os nossos ouvintes, são aquelas situações em que há um pequeno erro em quem você coloca como autoridade coatora, mas que o judiciário pode aproveitar e dar prosseguimento ao andamento desse mandado de segurança, aplicando essa teoria da incampação, mas desde que preenchendo esses três requisitos que a gente destacou no texto e que são requisitos presentes no texto da súmula 628. Aí, só para complementar de onde surgiu a teoria dessa súmula, a gente pegou um caso como exemplo do recurso em mandado de segurança 42.070. Nesse caso, estava discutindo um candidato que tinha sido aprovado no concurso público e ele entrou com mandado de segurança alegando direito líquido e certo à nomeação. Ele entrou contra o secretário estadual de administração, que por delegação do governador teria competência para nomear os servidores. Então, na visão dele, seria a autoridade responsável para fazer a nomeação que ele pretendia. E na justiça estadual, esse mandado de segurança foi extinto, sob o fundamento que a competência para a nomeação seria privativa do governador, havendo, portanto, a ilegitimidade passiva do secretário. Esse caso chegou até o STJ por recurso, e o relator, na época, foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, já aposentado. Ele deu provimento ao recurso e remeteu o processo de volta à justiça estadual para que analisasse o mérito do pedido. O ministro destacou que, antes da atual lei do mandado de segurança, prevalecia o entendimento de que somente poderia figurar no polo passivo a autoridade que fosse competente para desfazer o ato tido como ilegal ou abusivo. E essa situação, na visão do ministro Napoleão, trazia uma notável redução na eficiência do mandado de segurança, além de complicar, muitas vezes, a identificação do agente estatal que seria legítimo para responder pela demanda, o que levou a diversos entendimentos diferentes e teorias como a da incampação, sempre com o objetivo de facilitar o acesso ao judiciário por meio do afastamento de exageros formalísticos, na visão do ministro, né? Que seriam exageros em detrimento do próprio direito material discutido no mandado de segurança. E aí o ministro destaca que a Lei 12.016 de 2009, ela tentou solucionar um pouco a questão, prevendo como autoridade passível de legitimidade, não somente a autoridade mais próxima ou imediata que dá execução ao ato, mas também a que detenha poderes e meios para executar o futuro mandamento. E o ministro destacou que a autoridade indicada como coatora, no caso julgado, o secretário de Estado, era vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público que deveria promover o ato de nomeação.
Ok, Francisco, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no STJ no seu dia.
Eu que agradeço e convido todo mundo a conferir o texto no site do STJ para ver alguns outros casos e mais detalhes sobre mandado de segurança, que é um assunto bem interessante.
É isso, então, como o Francisco mesmo falou, quem quiser conferir o conteúdo completo dessa reportagem sobre a qual conversamos hoje, que trata de mandado de segurança e outras matérias especiais também referentes à jurisprudência da Corte, basta acessar o site stj.jus.br. Todo domingo tem matéria nova lá na página.
STJ no seu dia.
A gente fica por aqui com o STJ no seu dia. Muito obrigada pela sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais. A gente te espera na próxima sexta-feira, hein?
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.